De nuca de bicos.
De nuca de bicos. De nuca de bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo numa tacada só. Eu sou Ana Clara, mãe da Elis de quase 4 anos e eu falo de São Paulo.
Oi, eu sou a Aninha, mãe do Chico, de 3 anos e falo do Rio.
E hoje a gente tá aqui pra uma leitura de e-mails, pra contar pra vocês o que tá rolando com a gente e pra... Enfim, matar a saudade de vocês. Então vamos para os nossos recadinhos e depois a gente volta.
Se você quer falar com a gente, manda um e-mail para sinucadebicos@paizinho.com. Ou você encontra a gente também nas nossas redes sociais, todas / sinuca de bicos. Mas eu já adianto para vocês, gente, que na verdade a rede social que a gente mais tem conseguido estar presente é o Instagram. Inclusive, eu quero mandar um beijo para todo mundo que tá lá, todo mundo que acompanha. A gente tem interagido um pouco mais com o pessoal. E peço também paciência com a gente, que a gente responde assim que der.
Vamos fazer um grande pedido de paciência agora pra vocês, na verdade, porque assim, a gente tá passando por um momento de reestruturação, não só do Sinuquinha, mas de nossas vidas também.
Uhum.
Então tem sido bem difícil pra gente se organizar nos últimos meses pra gravar, e tanto que vocês estão vendo esse episódio de leitura de e-mail saindo com um atraso do que seria nossa data, e isso tem acontecido algumas vezes. Então assim, vai ficar tudo meio embolado aí nesse mês de julho. Tem férias, tem criança em casa, tem gente viajando e tal, mas a gente vai fazer um esforço danado para poder vir aqui conversar com vocês. Então pedimos paciência, torçam pela gente, que a gente vai conseguir se organizar para trazer o Sinuquinha para vocês cada vez melhor.
Isso, a nossa expectativa é que em agosto a gente consiga manter a agenda em dia, mas assim, julho ainda estamos, sei lá, não sei como que vai acontecer.
E aí, se você gosta do nosso trabalho, quer dar aquela força pra gente continuar, a gente tem o Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo. Então, apoia a gente lá, apoia.se/sinucadebicos. A partir de R$5, você já faz parte dos nossos chats e vira nossos amigos e troca várias ideias e se diverte de monte.
Isso, a gente pelo menos garante presença no chat.
É.
Pode falhar um pouquinho nos episódios, mas a gente está lá no chat.
Isso mesmo.
E a gente quer agradecer a equipe do Sinuca que faz esse trabalho acontecer, porque se não fosse eles, acho que não saía mais episódio. Agradecer imensamente ao nosso editor, Samuel Gambini. Agradecer a nossa equipe de arte, Sabrina Araki, Ana Beatriz Fonseca, Diego Ferri e Rosângela Menezes. Agradecer a nossa equipe de revisão, a Daniela Juliana de Mello, a Juliana Gago, Luísa Duvalli, Raílde Fernandes, Rodrigo Vieira e Thaís Rolim.
Então agora vamos para a nossa leitura de e-mails.
Então, eu queria falar antes que... Eu queria agradecer imensamente a paciência do pessoal de estar aqui, de verdade, porque assim, eu sei que a gente tá meio enrolada, falhando, e eu lembro que numa das perguntas que a gente tava, essas perguntas do Instagram, e aí eu chamei a galera pra conversar, e aí a Daisy falou, ai, fiquei com medo de vocês falarem que o Sinuca ia acabar, e eu queria só agradecer e falar pro pessoal que, assim, a gente tá realmente com um trabalho danado para fazer esse Sinuca acontecer. E o que dá mais força pra gente, que dá mais ânimo e que incentiva cada vez mais a gente a fazer, é o retorno que a gente tem de vocês. Então, assim, essa leitura pra mim tá assim, muito amor, sério, muito, muito amor, porque é muito gostoso ver como a gente contribui dividindo as nossas histórias e o amor que a gente recebe do pessoal. Então, gente, de verdade, eu queria agradecer demais.
É isso que faz a gente dê forças para continuar.
É isso mesmo. Esse primeiro e-mail, assim, tá um chuchuzinho.
Então começa aí, Aninha. Força e fé.
Tá, então o primeiro e-mail é da Aiko Camargo, a fã mais nova de vocês. Queridas Ana, Melissa, Karina, Ana Clara, Thaís, Raquel e Aline. Meu nome é Aiko, sou metade brasiliense e metade manezinha, da ilha de Florianópolis. Atualmente resido no Japão e tenho só 15 anos. Não sou mãe, nem penso em ser pelos próximos 10 anos, mas esse assunto me fascina desde sempre. Achei no Sinuca de Bicos o que eu nunca tinha ouvido antes e amo. Obrigada por me proporcionarem esse conforto de ouvir um pouquinho sobre maternidade de 15 em 15 dias, um assunto tão pouco ouvido na minha idade. Beijos de Alemar. Ai,
ah, meu
sério.
Coração.
Não. Nossa, meu coração
Ai,
transbordou com esse e-mail. Gente, olha que fofura. Super paciente, de 15 em 15 dias. Ai, que nós estamos falhando miseravelmente nesses 15 em 15 dias. Mas assim, gente, que prazer imenso, sabe?
Pois
assim,
é.
Olha, uma menina dessa idade, lá do Japão, escutando a gente, assim, queria dar um beijo, mandar um beijo enorme, agradecer imensamente. E, gente, sério, é isso que faz a gente querer ficar.
Pois é. Essa é quando você fala, pra isso que eu gravo podcast.
Uhum.
Pra pensar nisso, né? Porque a gente nunca pensa que a gente vai falar pra uma pessoa de 15 anos.
Sim.
E eu fico pensando que, cara, se um dia ela resolver ser mãe, ela vai estar, assim, 1000 anos-luz na frente do que eu quando eu resolvi ser mãe.
Sim, total. Não, eu já fico surpresa quando a gente recebe retorno de que a gente é ouvida, a gente tem apoiadora, né? De pessoas que nem mães são, assim. E aí, de repente, ver uma adolescente, uhum, sabe? Se interessar por esse assunto, porque pensar em maternidade, mesmo que você não queira ser mãe, é também pensar em sociedade.
Uhum.
Então, assim, nossa, é lindo demais, sério, é lindo
Com
demais.
Certeza. Vamos, então, pro e-mail da Cristina Germano Furnaletto. Sobre o episódio de Desmame. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Já ouvi muito Sinuca de Bicos e amo. Ultimamente, não consigo mais ouvir como na minha fase de puerpério. Eu já havia escutado 23 sobre Desmame, mas na época eu já pensava nisso. Mas não tinha coragem. Hoje estou com um bebê de 1 ano e 8 meses. Sofro de candidíase mamária desde que minha filha nasceu. Ô, amiga! Me dá um abraço. Sinto muito por você. Esse fungo maldito nunca saiu de mim por esse tempo. Nunca consegui amamentar sobre livre demanda. Minha filha tomou fórmula até 1 ano e o peito ficou somente para consolo. O alimento oficial dela sempre foi a fórmula e os alimentos depois da introdução alimentar. Mas minha culpa por não ter conseguido aguentar amamentar livre demanda era tanta que me agarrei nesse pouco e hoje, por conta da candidíase que nunca me largou, por conta de uma fissura que nunca saiu do meu peito desde que ela nasceu e ainda dói, ainda sangra, eu comecei a pensar no assunto. Claro, também pelas noites mal dormidas, pois ela passa a noite plugada. Queria muito fazer um desmame gentil, mas não vejo gentileza em fazer minha filha chorar. Também não tenho estrutura para aguentar os berros, mas agora, depois de ouvir, vou tentar ao menos ser mais forte para conseguir conversar mais, tentar uns combinados e tirar sem que ela sofra tanto. Eu sei que para ela ainda não é hora, mas da minha parte já deu. Amei reouvir esse episódio, que agora me faz muito mais sentido. Vocês são especiais. Muito agradecida, Cristina. Observação. É claro que a maioria dos episódios eu super amei. Inclusive, teve um relato de uma nutricionista com candidíase e síndrome de Raynaud que eu chorei inteirinho por me ver na situação dela e vi que não estava sozinha. Esse podcast é isso. Informação e perceber que não estamos só num momento tão solitário. Ai, quase chorei, gente. Cristina, querida, eu sei como é. Aqui também foi muito tempo. O que eu posso te dizer é: dá um abraço aqui. Aguenta. 1 ano e 9 meses já é uma idade que a criança vai entender melhor. Aí ele está aí, uma prova de que eu fiquei muito melhor para ela depois que eu consegui fazer pelo menos o desmame noturno. Pro processo da candidíase foi uma melhora, assim, de 80%, porque à noite é mais difícil de você conseguir ter o cuidado de secar o seio, então a candidíase ia ficar pior. Você vai conseguir, você vai achar um jeito para vocês. E a gente tá aqui para te abraçar e para te incentivar e para te acolher sempre que você precisar. Tá bom?
Isso mesmo, Cristina. Eu participei desse episódio de Desmame e eu também, assim, na época eu fiquei meio como espectadora no episódio, porque a amamentação não era uma questão para mim, assim, de querer fazer o desmame, de estar incomodada, de estar cansada. Eu tava levando numa boa. Até que a hora do desmame chegou para mim, assim. E o que eu queria te falar é que muito dificilmente, porque você falou que essa hora chegou para você, mas que para ela não. E muito dificilmente essa hora vai chegar para ela, sabe? Assim, não sei, a impressão que eu tenho é que o Chico era muito fissurado no peito, assim. Que se eu deixasse, ia lá, 3, 4 anos, o Chico ia mamando. E assim, o desmame noturno, para mim, foi... para eu estar disposta pro meu filho, sabe? Não era nem para eu estar disposta só para mim. Porque é óbvio que eu ficava exausta no outro dia, que eu não dormia. Mas assim, eu estava muito ausente pro Francisco no sentido de... sem paciência, cansada, exausta. Eu não aguentava, sabe? Eu perdia a paciência com ele muito, muito fácil. Então, o que eu queria te falar é que, assim, vai passar, sabe? Ela não vai... Você não tá fazendo sua filha sofrer no sentido de, nossa... sofrendo como uma coisa mal, sabe? Como uma coisa ruim. Não é isso. Ela vai reclamar. É a forma como ela tem de reclamar, ela vai chorar, sabe? Mas quando a gente está decidida que a gente quer, quando a gente está firme naquilo que a gente quer, a gente tem mais firmeza até para acolher de forma muito mais empática, sabe? Mais segura. Então, assim, é obviamente que ela vai chorar, sabe? Eu entendo você falar que não vê gentileza em fazer ela chorar, que não tem estrutura para aguentar os berros. Eu também nunca tive. Mas quando você entende que chegou realmente a hora, que é, você acolhe e fala, eu sei, filha, tá difícil, nossa, eu sei, tá muito triste, você queria muito mamar da mamãe, mas não tem como, porque, sabe? Enfim, porque vocês vão conversar, e aí você explica, mamãe tá aqui, mamãe pode te abraçar, a gente pode ficar junto, a gente pode dormir junta. E assim, uma coisa que eu queria te dar a dica, que pra mim foi muito fundamental, foi um livro que eu li pro Francisco, que chama Mamar Quando o Sol Raiar. Eu não lembro o nome da autora, obviamente é mãe, e mãe que tem, né, essas sacadas assim maravilhosas, mas foi um livro muito importante no nosso processo, porque eu li durante um mês pro Chico. E ele começou a se reconhecer na história. E aí, quando eu falei pra ele, olha, hoje, a partir de hoje, não vai ter mamar mais de madrugada, porque a mamãe precisa dormir, o mamá precisa dormir, precisa descansar, e você vai mamar quando o sol raiar. Ele chorou, mas foi um choro, assim, de eu entendi o que tá acontecendo, sabe? Realmente não tem. E foi, assim, foi um choro que não durou muito tempo. Eu tive muito suporte do João, porque pro Francisco tava muito difícil ficar com... abraçado comigo ali, com o peito do lado. Então, assim, se você tiver, né, o seu companheiro, ou a sua companheira que seja, assim, te apoiando, eu acho que contribui, ajuda, mas também... como a Aline contou, dá pra fazer o desmame sozinha, mas é só porque, assim, foi mais fácil, né? Não ter que assumir o choro de madrugada. E durou muito pouco. Não, e eu acho que é isso, sabe? Você não tá fazendo sua filha sofrer, você pode ter certeza disso. Ela compreende. Eu tinha muito medo de, meu filho não entende ainda, tá sofrendo. Ela entende muito mais do que você imagina. E assim, é porque ela não faz ideia dos benefícios que ela vai ter quando ela ficar sem o mamar à noite, porque ela vai ter uma mãe mais disposta, uma mãe mais inteira, uma mãe descansada. E ela não entende que ela vai ganhar isso, sabe? Mas com certeza, assim, só tem a ganhar. Eu desejo muita força. Uma coisa que eu queria falar, lembrei. Tá tudo bem se você tentar o desmame e não acontecer, e você voltar atrás. Porque eu escutei durante esse meu processo de que você tem que ir, você tem que ser firme, porque se você desistir no meio do caminho, ele vai ficar mais resistente numa próxima, vai ficar chorando e etc. E eu acho que não, tá tudo bem se você desistir, sabe? Tá tudo bem se você voltar atrás. Numa próxima só será mais uma próxima vez. Então, assim, tenta, se você estiver achando que vai rolar, e se rolar, rolou, e se não rolar, numa próxima você consegue, sabe? Eu acho que é muito mais difícil, é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu acho que quem sofre muito mais é a gente. Então, depois que a gente passa, a gente fala, cara, era isso? Sabe? Porque é óbvio que vai ter choro, óbvio que vai ser difícil, assim, né, de lidar com aquele momento, mas depois que passa, você vê que era muito menor do que você imagina. Então, força.
E é tão mais satisfatório, assim, você ver que a sua relação tá passando pra um outro momento. Porque todas as coisas que eu passei a fazer com a Elis depois foram muito mais... Muito mais proveitosas, porque naquele momento você tem um contato, você tem um carinho, você tem um consolo, você tem um olho no olho e tal, mas assim, depois... Elas começam a se desenvolver e brincar, e você conversa, e você abraça.
Você cria outra relação,
que acaba sendo muito rica, sabe, também. Então, às vezes a gente tem um medo de perder, mas a gente pode ganhar muitos, muitos e muitos outros tipos de vínculo com as crianças, né?
Sim. Sabe uma coisa que foi muito importante pra mim, o desmame do Francisco, é perceber... Como é importante pra mim e pra ele eu ter o controle da relação, assim, sabe? Da situação. Porque como eu ficava muito nessa de que, ai, não suporto o choro, não aguento ver ele sofrendo, nananã, eu às vezes era muito mole pra tratar algumas coisas com ele, sabe? Porque, ai, tô fazendo meu filho sofrer. Hoje eu vejo que com um olhar mais amoroso pra mim e pra nossa relação, sabe? Eu não tô fazendo mal pro meu filho, eu tô fazendo bem. E como eu sou mais firme, eu sou mais segura do que eu tô fazendo, eu consigo levar a situação com muito mais tranquilidade do que antes na insegurança, sabe? Mas assim, tudo é um processo, né? Um processo que eu acho que é natural.
Natural,
passar.
Exatamente. Estamos aqui pra você.
Isso mesmo. Depois conta como
isso.
Foi.
Isso. Obrigada, Cristina.
Obrigada, beijo. Agora o e-mail da Ana Martens, apaixonada por brincar. Meninas, sou fã de vocês, maratonei os podcasts e agora me encantei com o episódio sobre o brincar. Descobri que não sei brincar e que tenho que estudar e aprender. Estou lendo e vendo os documentários sugeridos. Adorei a dica da Aninha do corante para o banho. Super vou usar. Desafios no banho por aqui. Obrigada, meninas, por serem tão iguais a nós e por tornarem a nossa maternidade mais leve. Luz para todas. Ana, um beijo enorme para você. Obrigada pelo e-mail. O episódio do brincar também, para mim, foi um dos meus queridinhos, assim. É um assunto que me fascina muito. Eu queria te falar que se você estiver se identificando com o tema, eu fico muito feliz, mas também eu acho que a gente não tem essa necessidade de ter que estudar e aprender para brincar. Tá tudo bem a gente não gostar de brincar e não gostar de, né, fazer, se propor a fazer algumas coisas com os filhos. Não tem regra, né? Assim, se é um assunto que te curte, que te toca, eu fico feliz que você vá atrás, mas se não, tá tudo bem também. E... assim, falando da Malu, porque a Malu é uma pessoa muito, muito, muito querida, muito especial pra mim. E eu tô muito feliz que semana que vem eu vou começar um workshop com ela sobre o brincar. E assim, gente, eu tô muito animada. Sabe quando assim, você vai fazer um curso que você quer muito, que você tava super na expectativa? Da última vez que ela lançou, eu não me atinei nas loucuras, né? Não me atinei a data, lançamento, de nada. E as vagas acabaram rapidinho, porque são poucas e tal. E agora eu tô super animada. Eu acho que vai me ajudar a transformar nas férias, porque estou tensa já com essas férias de julho. Mas tô super animada que eu vou estar com a Malu agora em julho.
Então, quer dizer isso, que... você pode achar o seu jeito de brincar e não necessariamente precisa estudar tanto, né? Porque aqui eu não estudei nada e a gente se diverte pra caramba juntas. Eu tenho bem menos disponibilidade de criação de coisas do que a Aninha, por exemplo. Mas a gente achou nosso jeito de interagir. Então, agora é o nosso novo jeito de interagir é criando músicas. A gente inventa músicas.
Ai,
tá sendo
que
super
fofo.
Divertido. E aí eles... Outro dia eu fui na manicure e ela tava lá junto, né? E aí as meninas que trabalham no salão falaram assim... Você não está ouvindo, mas a sua filha está aqui trepando no... Não é que bancadinha que tem assim pra fazer o pé, né? E ela pulando de um lado pra outro e falando assim, a minha mãe não está vendo, mas eu estou pulando. E fazendo uma música pra me tirar.
Que fofa,
então,
que fofa.
É, a gente inventa as coisas pras crianças e elas fazem isso com a gente.
Nossa, a dica do corante, gente, sério mesmo, quem não usa e tá com dificuldade no banho, pingo as gotinhas lá, a criança não fica manchada e, nossa, como funciona. Porque a gente passou por uma crise grande aqui, uma fase difícil de convencer o Chico a ir pro banho. E no alcorante salvou.
Ah, ele está nessa fase difícil, mas no meu banheiro não cabe nenhuma banheira, então eu vou ter que achar outras maneiras de incentivar.
Uns lápis para colorir o azulejo.
Eu preciso ir atrás disso, porque ela tinha, ela adorava. Ela pôs umas panelinhas lá agora, mas aí... E aí eu não consigo tomar banho, né?
Sim,
ela quer ficar
ocupa.
Debaixo do chuveiro. Tô brincando com as panelinhas debaixo no chuveiro. Nesse frio, então, eu só me lasco.
É. Fofa.
Isso aí. Um beijo, Ana.
Beijo.
O
próximo e-mail é da Alicia Curvelo. Sobre o lado bom de ser mãe. Eu gostei tanto de gravar esse episódio. Foi tão gostoso. Vamos lá. Olá, meninas siroqueiras. Tudo bem? Eu tô grávida de 23 semanas, sou do Rio de Janeiro e fiquei muito feliz de encontrar o podcast de vocês. Já acompanhei vários episódios. Amei muito os primeiros porque falam do momento que estou vivendo. Também já ouvi o episódio de doula porque estou fechando agora uma doula para me acompanhar na gestação. Acompanhei esse último episódio, O Lado Bom de Ser Mãe, e apesar da minha bebê ainda não ter chegado, já entendi o que querem dizer. Tem dias que eu choro e reclamo porque ninguém nunca me falou o quanto estar grávida é difícil. Sofro com a alergia e não posso tomar o remédio que sempre tomei. Vou em um hospital que se recusa a me atender porque estou grávida, pés inchados e dor lombar, e pego o metrô lotado sem ninguém dar o lugar. No minuto seguinte, estou admirando minha barriga e pensando no quanto sou abençoada por estar grávida, o quanto sou feliz por estar gerando aquela criança. Tem dias que me sinto feia e outros a mulher mais linda do mundo. Eu jamais poderia entender isso antes de passar por essa experiência e esse episódio me fez refletir ainda mais sobre isso. Obrigada por tantas discussões importantes. Beijos, Lícia Curvelo.
Lícia, é isso.
Obrigada por seu e-mail. É isso, você já entendeu tudo.
É isso.
Você vai ver que é todo tempo isso aí. E a gente tá feliz por isso, né? Agora eu comecei uma série no Instagram, por isso que eu tenho filho, porque assim, a gente tem o tempo todo que ficar dizendo que é bom também, sabe? A gente se diverte também, é gostoso e tem esses altos e baixos, mas a gente tem que valorizar também os altos.
Sim, e também eu acho que não criar expectativas de que os altos é um lugar alto demais. Às vezes o alto tá na altura dos nossos olhos. E é isso que é muito bom também, sabe? Porque senão a gente fica esperando coisas grandiosas acontecer e não acontece. E aí a gente foca só nas coisas ruins, então...
Os altos são simples, né, também.
Sim, sim, exatamente.
Isso mesmo.
Exatamente. Mas eu acho que isso é... Ah, sei lá, acho que todo pai e mãe deve saber. Porque na real... Né, é tanta fofurinha, mas ao mesmo tempo é, meu Deus, que horas vai dormir, pelo amor de Deus. Eu só quero que o dia acabe.
Isso aí. Um beijo, Lícia.
É isso. É, Lícia, boa gestação pra você, que dê tudo certo. Você falou que gostou mais dos episódios, os primeiros episódios, e isso é até uma coisa, né, Clara? Tem um tempão que a gente não fala sobre algum tema relacionado à gestação.
Uhum.
Acho que por não ter ninguém gestando no grupo, às vezes fica mais difícil rolar. E depois da notícia também, como que tá a gravidez, como é que foi. E eu espero que você tenha um parto muito respeitoso.
Isso aí, manda foto do baby
notícia.
Pra gente comemorar e mandar beijo.
É, espero que a gente faça companhia pra você no seu puerpério.
Isso aí, estamos aqui pra isso.
Puerpério, não é? Sempre fica lá a mulher sentada amamentando, dá pra ouvir bastante podcast.
Estamos aqui pra isso.
Isso mesmo, um beijo.
Mamãe!
É, agora o e-mail da Ludo Vale, Luísa Espíndola. Olha eu aqui outra vez. Mulheres, primeiramente, Lula livre. Lula livre, amiga. Vamos ver se acontece.
Temos
mesmo,
fé,
né?
Temos fé.
Temos fé, tá caminhando. Segundamente, um abraço apertado em cada uma por esse episódio. Ó, estava eu chorando minhas mazelas com a Aninha quando ela me falou do episódio e eu fui ontem trabalhar ouvindo ele. Nossa, que presente, viu? Foi explosão de cabeça, foi acolhimento, foi uma sensação de não estar sozinha. Quando a Mel falou sobre autocuidado versus autoindulgência, eu fiquei tão, mas tão impactada que cresci... Gente, a Luísa é muito Luísa, né? Que cresceram botas brancas de cano super longo nos meus pés e um chapéu enorme azul na minha... na minha cabeça.
Agora que eu entendi, meu Deus do céu. Ai, que saudade da Luísa, meu Deus do céu.
É. Percebi que tudo que eu faço, que acho que é autocuidado, é autoindulgência. Menos hidratar o rosto de noite e passar protetor de manhã. Essas são as únicas coisas que eu tenho de cuidado comigo mesma. Nem beber água, eu bebo mais. Nas correrias do dia a dia, trabalhando em escola, para me distanciar daquele estresse, correria, frustração, eu corro é para um pacote daquelas gominhas fine. Umas compridinhas com açúcar azedinho em volta. Deus me livre, Letícia, eu vi isso.
Não é? A última vez que eles comeu um negócio desse, ela fez cocô verde.
Mentira.
Sério? Eu tomei um puta de um susto. Aí, aí eu falei, putz, ela comeu o fim do Trolls.
É, quando não cozinho em casa, quase sempre, e tenho que comer na rua, eu vou direto nas frituras porque eu mereço. Afinal, trabalho loucamente. Estou 24 horas por 7, dando 110% de mim para tudo. E o que sobra para mim mesma? Balinha fine e fritura. Mensagem codificada, socorro, minha geladeira tá cheia de refrigerante. Eu agradeço muito porque me sinto bem representada pela Mel quando ela fala sobre essa relação de ansiedade e indulgência comer seus sentimentos. Aliás, Mel, sua voz é super tranquilizante para mim em crise de ansiedade, sabia? Agradeço todas as problematizações da K, ô bicho inteligente, que trouxeram reflexões mega importantes. De fato, por mais que estejamos falando de coisas pessoais e internas, estamos inseridos num contexto e não pairando no vácuo. Tudo à nossa volta influencia, molda e está presente em cada pedacinho nosso. Fada sensata. Clarinha, meu amor, adoro você ser o pé no chão, a pessoa que traz a conversa para situações reais, para a rotina e mostra a aplicabilidade ou os exemplos que cabem perfeitamente e me fazem observar a minha própria vida sobre esse novo olhar a partir dos seus relatos. Não vou perder a oportunidade de dizer de novo que tenho muito orgulho de você.
Ah, eu amo você.
Textão. Textão. As always, porém, tudo necessário. Que falta que eu sinto do boteco. Preciso consertar meu celular. Haha, que joia sem defeitos esse episódio. Vou ouvir de novo. Vida longa ao Sinuquinha, Luísa Espíndola. Lu.
Ai, eu tô chorando.
Cara, eu amo muito essa mulher. Ela é muito fofa. Lu, que bom que esse episódio bateu. Eu sabia que ia bater. Aquele dia você tava bem chorando as pitangas. Eu falei, gente, ela tá precisando desse episódio. Caiu como uma lua, assim. Que foi no dia que você falou, foi o dia que o episódio saiu. E que bom. Eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado de realmente olhar com carinho pra gente, sabe? Porque é muito fácil a gente cair nessas autoindulgências que a Mel falou. Assim, foi um episódio pra mim que explodiu minha cabeça também e que me fez refletir muito, porque eu acho que autocuidado é um exercício que demanda a gente depositar energia mesmo, sabe? Porque se a gente não tá fazendo aquilo ali todos os dias, se a gente não tá pensando nisso, focando nisso, gastando energia mesmo pra isso, é muito fácil a gente escorregar pro limbo, sabe?
Uhum.
Do tipo, ah, não, se tornou rotina fazer isso. É muito difícil se deixar de ser rotina.
Uhum.
Então, eu fiquei muito, muito feliz, muito tocada com esse episódio. E eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa ser lembrada todos os dias, diariamente, do tipo, olha, vem cá, olha pra você. Que seja os 5 minutinhos minutinhos de meditação que você falou, né, Clara, no episódio. Uhum. É, na hora do banho, de você ali se conectar, de você, sabe, se olhar com carinho mesmo. Cada uma vai identificar o que é autocuidado para você. Eu vejo assim, por exemplo, que trabalho doméstico é uma coisa que me cansa muito. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo me dá um prazer tão grande cuidar da casa que agora eu tenho olhado até com mais carinho, por exemplo, quando eu tô lavando uma louça, sabe? Ao invés do, ai que saco, tô aqui lavando louça, é como a cozinha arrumada pra mim é um autocuidado, então assim, coloco um podcast, coloco uma música, coloco um vídeo e vou arrumar a cozinha feliz da vida, porque eu sei que eu tô fazendo aquilo pro meu bem, sabe? Assim, que aquilo vai me trazer boas sensações. Então, enfim, eu acho que é isso, assim. Um beijo
quando
bem
eu crescer, eu quero ser igual a
você. Miga, mas esse é um autocuidado que eu dou conta de fazer e outros inúmeros eu não dou. Então, é isso. Eu acho que cada um sabe, uhum, sabe? O que dá conta e o que faz sentido. E como também acho que se autocuidado para você é passar, ler todos os dias à noite, por exemplo, foda-se se a cozinha vai ficar suja e vai ficar para o dia seguinte, sabe? Também ficar nessas cobranças, sabe? A gente começa a fazer as coisas com culpa. Uhum. Do tipo, tô sentada aqui lendo livro, sendo que a casa tá bagunçada. Não, sabe? Você tá lendo livro, você tá fazendo aquilo que você gosta, você tá fazendo bem para você. E eu li uma frase esses dias que para mim faz muito sentido. Óbvio que eu já esqueci como que a frase é certinha, mas que falava mais ou menos assim... a gente só consegue transbordar se a gente estiver inteiro. Então, não adianta a gente querer fazer o bem pro outro se a gente não tá fazendo bem pra gente mesmo, uhum, sabe? Então, foda-se se a louça tá suja, mas você tá lendo um livro e aquilo vai te dar uma satisfação tão grande que tá tudo bem, né? Outras coisas não estarem funcionando. Eu acho que a gente age até com mais tranquilidade nas outras questões da vida. É isso, amiga. Um beijo, beijo, beijo bem gigante em você.
Lu, o que falar dessa pessoinha que eu já conheço pra caramba, considero pacas. Eu tô morrendo de saudade da Luísa, meu Deus do céu. Enfim, me emocionou seu e-mail e é muito isso, assim, a gente... vai perdendo o rumo. Quero dizer aqui que eu falo, mas não é fácil, né? Então, faz um tempinho que eu já não faço as minhas meditações diárias e eu tô sentindo muita, muita falta de todo o processo que eu tava vivendo, mas é isso, a vida fica bagunçada, a gente fica bagunçado. Mas o negócio é seguir, né, amiga? A gente ir tentando, ir procurando essas brechinhas e sem sentir culpa do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer para poder fazer o que... É isso que a Aninha falou, né? É muito importante. E com fé de que uma hora a gente vai achando o prumo das coisas, né? Se respeitar e não desistir. E você que é a pessoa maravilhosa, sensata e... que faz meu coração brilhar. E eu gosto muito de pensar que a gente vai encontrando essas pessoas, né? Que a gente encontra no sinuca porque a gente vai se identificando e ligando os nossos corações. E aí a gente fica nessa sintonia tão boa que quando uma pessoa... de nós precisa ouvir uma coisa, vem a outra e fala. E esse episódio, então, foi isso, né? Eu acho que a gente tava muito precisando, a Lu tava muito precisando, a gente foi lá e falou. Então, agradecer por essas coincidências boas da vida. Um beijo, Lu.
Sim.
90.
O próximo e-mail é da Natália Guerra, sobre... autocuidado. Sinuquinha me ajudando mais uma vez. Queridas mulheres maravilhosas, boa tarde. Pra mim, deve ser boa noite pra vocês. Sim, boa noite.
Cessada.
E tá cedo hoje, né? A gente tá de parabéns.
Uhum.
Sou Natália, mãe do João, de 3 anos e 7 meses. Sou de São Paulo, do bairro vizinho ao da Clarinha, freguesia do Ó. Oi, vizinha! Eu vivo na freguesia do Ó. Vamos combinar de se encontrar, querida. Acompanho o trabalho de vocês desde que o Thiago indicou lá no Tricô. É impossível não se relacionar com os temas que vocês propõem, não querer que o mundo inteiro ouça o que vocês têm para dizer. Me sinto muito representada por vocês como grupo de mães e de mulheres. Ouvi há alguns dias o episódio sobre autocuidado e ele apareceu para mim num momento muito importante e difícil. Olha só o universo conspirando, é isso aí. Senta que lá vem contexto. Eu sou formada em ciências biológicas e desde 2012 dava aula de ciências para o ensino fundamental 2 da rede municipal de São Paulo. Portanto, tive a licença maternidade mega privilegiada de 6 meses e ainda consegui unir meus 30 dias de férias. Voltei para a escola quando o João estava com 7 meses e parecia que tudo ia ser como antes. Eu trabalhando, meu esposo trabalhando, João ficando com a avó, que mora no mesmo prédio que nós, ou seja, era só descer 2 andares e ele já estava com a cuidadora. Eu ainda tinha o benefício da amamentação, que me dava o direito de sair 1 hora antes todos os dias até que o João completasse 1 ano. Contudo, juntando a sala difícil que me tinha sido atribuída, o sofrimento de ter ficado longe dele, mesmo que só por 5 horas por dia, eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade, ânsia de vômito, diarreia e depois tontura. Lembro do último dia em que fui efetivamente trabalhar e falei para as professoras: relaxa, eu volto na segunda, não vou surtar. Hoje dou risada, porque foi exatamente o que não aconteceu. Eu não consegui mais voltar. Tive que iniciar um acompanhamento psiquiátrico e depois psicológico, conversando com meu esposo, analisando nossa situação financeira e considerando o fato de eu não ter conseguido uma licença não remunerada por conta de burocracias e da falta de professores, decidimos que eu exoneraria meu cargo e ficaria em casa com o João. Somando-se a isso, eu estava no meio do meu mestrado em educação. Contei toda essa história porque hoje eu consigo perceber, graças aos meses em que fiz terapia e às reflexões que faço diariamente, já que a minha cabeça se parece muito com a da Melissa, não para nunca, que eu sempre me iludo achando que dessa vez tudo vai melhorar, eu vou parar de trabalhar e vai dar para cuidar melhor do João e farei o mestrado. E aí acaba o mestrado. Ah, agora vai melhorar, agora eu vou ter mais tempo, vou conseguir me cuidar, vou ter mais tempo pro João. Sabe aquela ideia das férias que vocês falaram? De que a gente parece que espera as férias para viver? Porque é aí que a gente vai poder descansar, ler, sorrir. Acho que isso se aplica também com a nossa fixação com os finais de semana. Enfim, me identifiquei muito com essa reflexão que vocês fizeram, porque eu percebo que sempre acho que vou ser mais feliz e vou me cuidar melhor mais para frente. Me identifico. Não que não tivesse sido importante eu ouvir a necessidade que meu corpo fisicamente estava demonstrando de que eu precisava parar e reanalisar o que seria melhor para mim, para o meu filho e para minha família. Foi muito importante exonerar meu cargo naquela época. Só que agora, novamente, a ansiedade está batendo. João começou em março na escolinha e adivinha? Mais uma vez, achei que super tudo ia melhorar, que eu ia ter mais tempo e que ia conseguir me cuidar melhor, que seria talvez, quem sabe, possível voltar a trabalhar. Ai, por que me iludo tanto? Porque sempre acho que alguma ação mágica vai resolver todos os problemas. Lógico que não tive muito mais tempo, porque as tarefas de casa engolem a gente. Vocês também ficam com raiva da casa não ter um autolimpante? Sim, fico. De ter que fazer comidas infinitas? Sim. Pra que a gente tem que comer tantas vezes? Também não sei. Eu tenho muita dificuldade de me dar prioridade. A casa sempre toma prioridade. Como que isso acontece? Por que eu deixo isso acontecer? Por que não consigo viver em um ambiente arrumado? Precisa estar tudo impecável? Já reorganizei o modo como me disponibilizo a arrumar a casa e a comida diversas vezes desde que o João nasceu. Esses momentos de reorganização sempre acontecem depois de surtos. Digo surtos porque são momentos em que chego no meu limite, em que não consigo mais raciocinar. A raiva toma conta. Enfim, quando eu devia, na verdade, uns 2 dias antes, ter ficado deitada 30 minutos olhando pro teto igual a Clarinha. Disse no início do e-mail que esse episódio tinha chegado pra mim num momento especial, porque no fim de semana anterior que eu ouvi, eu surtei. Estava esgotada. Fiquei o domingo inteiro na frente da TV repensando a vida. Depois que ouvi a Melissa falando sobre a diferença entre autocuidado e autoindulgência, fui pensar. Pensar o que para mim representava cuidado, o que representava enfiar o pé na jaca. e percebi que não eram as ações em si que podiam ser classificadas e separadas naquelas duas categorias, mas o modo como elas faziam me sentir depois. Por exemplo, eu ter ficado o domingo inteiro na frente da TV, mesmo sem comer Doritos, fez eu me sentir muito bem no dia seguinte. Eu estava precisando muito de um momento longo de descompressão. Agora, eu ficar vendo infinitos vídeos no YouTube num dia de semana, enquanto meu esposo dá banho no João, geralmente faz eu me sentir mal depois, porque eu fico com a mente estimulada, durmo mal e sinto que perdi muito tempo não fazendo nada. Mas na hora eu fico pensando, ah não, eu mereço, tô tão cansada, etc. Depois daquele domingo de ouvir vocês, eu consegui perceber o quanto eu precisava me colocar em primeiro lugar. Aí, bora reorganizar a rotina, de novo. Eu havia parado com a minha meditação e meu alongamento e yoga de manhã, porque estava muito frio aqui em São Paulo. Mas percebi o quanto isso estava me fazendo mal. Então voltei a acordar mais cedo para poder fazer isso. Também estabeleci que, da hora que eu volto para casa, de deixar o João da escola até a hora do almoço, vai ser o momento em que vou me dedicar ao meu artigo de mestrado, escrever e-mails por Sinuca, ler meus livros sobre educação, pesquisar sobre possibilidades de empregos e de outras especializações. E apertar o foda-se sobre o jantar estar na mesa pontualmente às 19. Para mim, essas são as minhas atitudes de autocuidado. Queria comentar também sobre o papel essencial do meu esposo nisso tudo. Ele sempre me apoiou. Ele é meio lerdo, que nem esses homens que estão no caminho de desconstrução, mas precisam de um cutucão. Sim, é ele. Mas sem ele, o apoio dele, sem as coisas que ele faz por mim e pelo nosso filho aqui em casa e no trabalho dele, eu nunca teria tido a chance de poder refletir tanto sobre o que é melhor para mim e como eu quero ou não conduzir a minha vida. Ai, queridas, sei que pode parecer tudo meio bobo e superficial, mas de verdade, foi como se vocês fossem de verdade minhas amigas, porque na minha cabeça vocês já são, só não foram informadas disso. E se estivessem fazendo isso para me acolher e me dar uma luz no caminho que eu ainda tenho que seguir. Muito obrigada por tudo. Vida longa ao Sinuquinha. Muitos beijos e abraços, Natália Guerra. Natália, em primeiro lugar, um grande abraço, amiga. Muito, assim, não é nada bobo e superficial. Ansiedade é uma coisa que é muito difícil de lidar. Que bom que você está se tratando, que bom que você está se cuidando, que bom que você está buscando meios de se olhar de novo e de se reorganizar e se colocar na prioridade. Não é uma coisa fácil, mas a partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente precisa, a gente já tá dando um passo gigantesco. Eu espero que você esteja se dando muito bem com essa sua rotina que você estabeleceu. Eu fico muito feliz que o que a gente falou serviu para você tomar novas decisões. E eu reitero meu convite. Me procura nas redes, me adiciona e vamos conversar. E a gente tá tão perto, de repente a gente se encontra aí para uns momentos de autocuidado. Um cafezinho, numa padaria, na delícia da freguesia. Vamos conversando, tá bom, querido? Um abraço e força aí.
Natália, eu também queria te dar um abraço muito apertado. Eu concordo com o que a Clara disse. Não é bobo nem superficial. E isso que você relatou, eu acho que muitas pessoas vão se identificar assim, de estar sempre criando expectativa e depositando expectativa de quando alcançar alguma coisa específica é que você vai conseguir descansar, que você vai conseguir curtir. E eu acho importante fazer essa autoanálise, até pra gente começar, foi o que eu até comentei no e-mail da Lu, assim, começar a observar as pequenas coisas que te dão prazer, porque se a gente fica buscando sempre depois, esse depois nunca chega, sabe? Porque a gente sempre coloca novos obstáculos. Então, assim, sei lá, por exemplo, você... Tô supondo, mas você adora café preto, né? Então, todos os dias de manhã, quando você for tomar café, apreciar. Tô tomando um café gostoso, sabe? Isso também é autocuidado, porque a gente cria tanta expectativa de fazer coisas mirabolantes. Na minha cabeça, eu tinha sempre uma coisa assim, ai, porque eu quero uma massagem, porque eu quero, sabe, assim, umas coisas...
Passar a tarde no parque lendo.
Sabe? Umas coisas que, assim, são fora da minha realidade do dia a dia mesmo. E se eu fico esperando essas atitudes, essas coisas acontecerem, sério, eu vou ficar sempre no desgosto, assim, porque é a possibilidade de eu ter grana, de eu ter disponibilidade de tempo, por tantas outras coisas que acontecem na minha vida, sabe? E nunca ia chegar. Então, é isso, assim, eu curto hoje as pequenas coisas, assim, eu curto o silêncio, quando eu tô de manhã tomando café, quando o Francisco vai pra escola e eu vou começar a trabalhar. Eu curto, sabe, assim, pequenas coisas. Uhum. E até essa questão do descanso, porque eu também tinha muito isso de só vou descansar no fim de semana, porque fim de semana que eu descanso, que o João tá aqui. Isso traz uma carga muito grande pro meu dia a dia. Aí eu tô falando pra mim, assim, uma carga muito grande pro meu dia a dia, porque o dia se torna muito pesado pra mim. E se eu levo, sabe, de forma leve, fica de forma leve que eu falo até as minhas cobranças, sabe? Ai, tá tudo bem não comer no horário, tá tudo bem assistir um pouco de televisão, tá tudo bem eu não tá disposta pra brincar com ele e ficar lá deitada no chão enquanto ele tá brincando, ou tá tudo bem dar uns berros, ou tá, sabe? Tá tudo bem e o dia termina tudo bem. Senão eu fico numa cobrança de ser uma mãe exemplar, uma pessoa exemplar, termino o dia cansada e fico sempre esperando os finais de semana, uhum. Sabe? Então, assim, eu gosto muito dos finais de semana porque são os momentos que a gente tem em família pra curtir junto. Mas eu aproveito também pra curtir alguns momentos com o Francisco durante o dia, mesmo que não faça nada demais, sabe? Mesmo que não tenha nada excepcional. Então é isso. Queria deixar um abraço apertado pra você e tamo junto, amiga. É difícil pra caramba.
Teca, boteca do sinuca.
Um último e-mail. É o e-mail, de novo, da nossa amada, queridíssima Ludo Vale. Devolutiva dos incríveis 2 anos. Bom dia, maravilhosas. Mais um. O próximo na caçapa só vai dar eu. Brincadeira. Please don't. Só porque hoje eu me lembrei do e-mail que mandei no episódio do Incríveis 2 anos, em que eu estava um tanto amedrontada com os shows, berros, sei lá, eu imaginei um pandemônio. Mas os 2 anos do Bento estão sendo incríveis e não terríveis. É claro que tem um rompante ali, outro aqui. Ele tem paciência zero para sequer esperar qualquer coisa, tipo, colocar mais comida no prato. Mas está sendo lindo descobrir mais nuances desse ser humaninho. Ele está mais carinhoso, mais gargalhante, brinca demais com a gente e inventa as brincadeiras. Está numa fase em que ama escovar os dentes e não pode passar pelo banheiro que pega a escova e a pasta sozinho. Senta sozinho e põe o prato na mesinha dele, senta no chão para calçar os sapatos e para tirar também, põe água no copo, todo um método dele mesmo, que é a coisa mais linda do mundo de ver. Ele está amando ir para a escola, me dá tchau, me dá um abraço para se despedir e até junta meu rosto com o do pai para a gente dar o beijinho de despedida. É a coisa mais fofa do planeta. Ele ainda não tem a fala muito desenvolvida, então é uma das minhas maiores dificuldades dele, se fazer entender. Mas olha, tá muito lindo. Eu amo essa fase e irei defendê-la. Aposto que só porque elogiei tanto vai acontecer algum troço bizarro hoje. A lei de Murphy é mais forte que as leis da física para nós mães. Um beijo em cada uma. Que meio fofo, Lu. Eu esqueci o nome da pessoa que mandou e-mail pra gente querendo ouvir mais o lado bom de ser mãe. Eu acho que esse e-mail da Lu é um ótimo e-mail. Eu também super defendo essa fase dos 2 anos, porque eu acho que é uma fase de muita descoberta. É uma fase que ele realmente, a gente consegue enxergar que ele realmente deixa de ser bebê e é uma criança, sabe? É como a Lu disse, assim, um ser humaninho independente. E aí você vê a autonomia dele pra fazer as coisas, pra explorar, pra tentar fazer do jeito dele, é muito incrível mesmo. É ver esse crescimento de perto, assim, é muito bonito. E que bom que tá tudo ótimo por aí, na medida do possível, porque eu já sei de crises
que aconteceram depois disso.
Mas sempre tem, né? Sempre tem, mas que bom que tá tudo certo, assim, na medida do possível aí com o Bento. Ele realmente é uma criança muito incrível. Um beijo, amiga.
Lu, saudade de você de novo, nunca é demais falar. É isso, a gente vai entendendo essas delícias do desenvolvimento da criança. Vamos defender os 2 anos E passa super rápido também. Até tá a Elisa aqui, bate na porta dos 4 anos. Isso pra mim é uma loucura. E logo mais vão ter outras novidades aí pra vocês viverem e aproveitarem. Um beijo, querida. Esses foram os e-mails dos últimos dias aí, das últimas semanas que nós recebemos. Nós agradecemos muito o carinho, é sempre muito bom ter esse feedback de vocês, porque a gente fica aqui na nossa dura batalha de achar o nosso tempo e o nosso jeito de gravar para vocês. E aí a gente se sente muito recompensada dos nossos esforços quando a gente recebe esses feedbacks. E mata a saudade e sente que tá falando, não tá falando sozinha, né? Então, mandem mais e-mails, contem suas vidas, que a gente tá aqui pra ouvir.
Isso, vem chorar as pitangas, vem reclamar, vem falar, vem conversar com a gente. É muito gostoso essa troca e eu acho que é o que mais vale tá aqui, sabe? Uhum. É perceber que realmente a gente não tá... só conversando entre a gente, como até no e-mail da Natália, ela falando que sente como se fosse amiga da gente, assim, é muito bom mesmo ter essa troca com as pessoas, assim, que é conversa de amiga mesmo, né?
Quando eu falo, manda uma mensagem pra mim no privado, vamos marcar um café, não sei o que, eu tô falando sério, gente. Eu acho que hoje as pessoas mais importantes da minha vida vieram daqui, desse... Uhum. Desse rolê aqui, desse sinuca, eu acho que a gente pode estreitar mais laços e se ajudar um monte.
Com certeza, Clarinha.
É isso, gente. Amo vocês. Tenham ótimas semanas aí, que as férias sejam leves e proveitosas. E a gente se vê logo mais.
Não prometemos a data.
Isso, mas logo mais.
Isso mesmo, gente. Até uma próxima a gente volta, tá? A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir.
Isso mesmo. Um beijo, tchau.
Um beijo, tchau.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.